dia!
Bom dia!
Hoje é quinta-feira, 11 de julho, e está começando pela Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, mais um programa Entre Elas.
Uau, gente, que chiquérrima essa introdução, que é isso?
Isso, porque eu nem comecei ainda, vou te apresentar devidamente, com todos os louros que você merece.
Oh, meu Deus!
Ela esteve aqui no programa de número 3, em 2021, ou seja, há três anos atrás.
Nem parece, meu Deus.
Mas vamos lá, hoje é um dos meus programas favoritos, porque a gente vai falar de uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é música.
Eba, eba, eba.
Então vamos lá, o Entre Elas hoje recebe ao vivo, aqui nos nossos estúdios em São Paulo, a cantora e compositora curitibana Jenny Mozzello.
Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal, como vocês estão?
Vamos lá. Bom, a Jenny, para quem não conhece, é cantora profissional desde os 18 anos e tem como forte influência no seu trabalho o jazz clássico, gênero musical que a artista tem contato desde a infância, e o blues. Atualmente, uma das mais requisitadas compositoras do mainstream nacional e internacional, sentiram, né? Compondo para nada mais, nada menos do que artistas como Luísa Sonza, Cleo, Ludmilla, Isa, Juliette, Lexa, Lennon, Carol Biazin, Jade Baraldo, Cláudia Leite, entre outros, porque a lista é enorme.
Estamos trabalhando.
Bom, o segundo álbum da cantora, intitulado Fêmina, é uma ode ao feminino e propõe uma reflexão sobre o papel da mulher no mundo das artes. Super bem-vinda, Jenny Mozzello.
Muito obrigada por me receber aqui, que bom estar de volta. Fico muito feliz de ter feito parte do número 3 e estar aqui de volta com vocês. É sempre um prazer.
Esse é um programa de número 106.
Olha lá, gente, uma bela caminhada, não é mesmo? É, você viu? Eu fui compondo de lá, vocês foram fazendo aqui e a gente se reencontrou.
E por falar nisso, 3 anos depois...
Nossa.
O que aconteceu? Porque quando a Jenny esteve aqui pela primeira vez, a gente estava assim, no ensaio da saída da pandemia.
Nossa,
lembra
é
que
verdade.
A gente fez aí do programa com máscara e tal?
Nossa, é verdade.
Você estava lançando o Calma, que a gente brincou muito sobre isso. O que aconteceu de lá para cá?
Então, Calma foi um dos primeiros singles desse meu disco novo que chama Fêmina, que agora já lançou. Uma dessas coisas, eu acho que é a mais importante entre todas as que aconteceram desde então, foi realmente o meu disco. É um disco que eu tinha ensaiado há muito tempo, que eu queria lançar há muito tempo já, que era uma vontade muito grande, que significava muito pra mim. E ele finalmente tá no mundo, e isso pra mim significa muito, sabe?
Estouradíssimo.
Amém, amém, amém. Pra mim, com certeza, no meu coração, ele é no top 1 sempre. É porque, de fato, assim, poder falar as minhas verdades, cantar as minhas verdades desse jeito, ao lado de tantas artistas que eu admiro e que eu tenho a sorte de poder chamar de amigas, muitas delas. Então, assim, foi um projeto muito importante pra mim e muito... realizador mesmo, assim, sabe? De conseguir conquistar isso num mundo em que não é tão fácil conseguir fazer arte sinceramente, sabe? Sem se submeter a alguns padrões que são tão impostos hoje em dia. E a gente que é mulher sabe muito bem do que a gente está falando. Então, realmente, eu fico muito orgulhosa de ter conseguido colocar esse álbum no mundo. E a minha carreira de compositora, né, que tá aí a todo vapor.
Esse disco foi, assim, um grande carro-chefe para suas composições, para você estourar como compositora?
Sabe que é engraçado, porque eu sinto que uma coisa dependeu muito da outra, assim, sabe? Eu acho que eu não teria chego nesse disco se não fosse pelas minhas composições com outros artistas, que me fez pensar muito o que de fato era meu e o que era deles. E acabou que eu fiz um filtro mesmo, sabe? Durante as composições do tipo, isso que eu tô compondo aqui, realmente eu nunca cantaria pra mim. Ou então, nossa, isso tem alguma coisa que mexe mais a fundo no meu coração e eu fui estudando essas vontades, esses desejos, esses sentimentos pra chegar no meu disco. Uhum. E claramente que o meu disco também virou um portfólio pra muitos artistas que ainda não me conheciam como compositora entenderem o que eu sei fazer e o que eu sou capaz de fazer, seja artisticamente solo, né, como cantora artista, que como compositora mesmo, né? Uhum. Então, realmente, uma coisa andou muito junto da outra, assim.
E como foi essa experiência? Porque, assim, é um time de mulheres, né?
Sim. Uhum.
Que fez esse trabalho, não só os feats, né? Com
Sim.
as outras cantoras, mas...
Tem produtora, tem engenheira de
mix. E como é que
mix.
Foi compor esse time feminino, digamos assim?
Foi muito legal, era uma vontade que eu tinha há muito tempo, porque desde que eu comecei a compor, eu sempre fui uma das poucas mulheres nas salas de composição. Era sempre eu e um monte de homem.
Uhum.
Seja produzindo, que na mesa de som, que artistas, enfim. Era sempre muito complicado ser a única mulher naqueles espaços, sabe? E isso me incomodava muito. E eu comecei a perceber que eu também não estava fazendo essa mudança como artista. Porque quando uhum. eu fui fazer o meu primeiro disco, que foi o Jenny, só tinha eu de mulher envolvida.
Sim.
Todo o resto do time era masculino. Aí eu falei, gente, não dá. Se eu quero ver essa mudança nos times que eu componho pra fazer outras canções, eu tenho que começar por mim. Então eu comecei a pensar diferente o meu disco. E comecei compondo com outras mulheres. Depois eu encontrei outras produtoras que fizeram parte do disco também. E consegui até, inclusive, encontrar uma engenheira de mix em Paris.
Olha
que,
só.
Inclusive, chama Jennifer.
Olha só.
Por coincidência. E que fez parte do time também como engenheira de som, que fez uma mix incrível. E eu fui, literalmente, caçando a mulherada, porque eu sei que tem. Só que nem sempre a gente recebe as mesmas oportunidades para estar nesses espaços. Então, a gente realmente tem que caçar para abrir algumas portas e tentar encontrar essas outras mulheres que estão ali tentando abrir essas portas também e buscando sua própria caminhada. Não é fácil, mas a gente já acho que já chegou longe e ainda dá para chegar bem mais.
Você sentiu diferença em trabalhar só com mulheres?
Muita.
O que tem de diferente, de especial, a sintonia? Ou...
Eu sinto que existe uma empatia e uma sensibilidade muito mais aflorada, assim, sabe? A tendência é que a trabalhar com muitos homens, óbvio, a gente primeiro que tá acostumado, né? Porque, enfim, os meios geralmente eles são mais masculinos mesmo. Mas existe uma certa resistência a novas ideias, a abraçar certos sentimentos. E como o meu disco chama Fêmina, né? Fêmina quer dizer mulher em italiano. Vamos começar daí. Então, se eu tô falando disso, tô falando do feminino, é um olhar muito específico, né? Não tem
Sim.
como um homem vai entender o feminino de um ponto de vista masculino. Não tem como ele entender o que é, de fato, ser mulher, né?
Uhum.
É só a gente. E a gente também nunca vai entender o que é ser homem e assim vai. A gente consegue ter uma certa visão, mas... As mulheres têm um pouco mais de empatia nessa hora. Então, elas escutam mais. Eu lembro que eu me propunha a fazer temas um pouco mais difíceis e, às vezes, mais complexos, como uma das músicas que eu vou cantar aqui pra vocês hoje,
Opa.
Que chama Sofrida, que é uma música que eu fiz inspirada na Frida Kahlo. E o como a história dela me marcou muito, porque ela, como muitas outras artistas, só veio a fazer sucesso, de fato, através do sofrimento dela, certo? Então, a partir do momento em que ela sofre, em que ela se dói, ela consegue ser ouvida.
Uhum.
E isso sempre me incomodou muito, assim, sabe? Porque é uma jornada muito colocada para as mulheres, assim, sabe? Desse lugar de sofrimento. Então, sempre me incomodou bastante. E era um tema que eu já tinha tentado colocar várias outras vezes, em outras sessões, com outros homens. E que eles nunca entenderam.
Uhum.
Sabe? Nunca entenderam muito bem essa relação das duas coisas. E, de fato, não conseguiam compreender o que eu tava falando, assim, sabe? E as mulheres, eu falei, na hora,
todo mundo,
nossa, sim, meu Deus, é verdade.
Calma.
É exatamente isso. Ah, porque é isso, né? Aquela famosa frase que a gente escuta desde criança, né? Quem bela quer parecer um pouco tem de sofrer. Aonde, gente? Em que momento,
não
sabe?
Não precisa ser assim,
ninguém,
né?
Mandou, não precisa. Quem falou isso era homem, não é possível. Sabe, tipo assim, nunca teve que fazer realmente, sabe? Nunca pegou uma pinça e arrancou uma sobrancelha. Nunca, sabe? Nunca,
e dói, nunca fez uma depilação.
Nunca fez uma depilação, vida. Nunca usou um salto 15 por 8 horas. Não, não sabe o que é.
Não tem cólica.
Não tem cólica. Não, não precisou passar pelo que é uma gravidez, não sabe o que é isso também, sabe? São tantas as coisas que as mulheres passam diferente e que colocam a gente, de certa forma, nesse lugar, que eu acho que realmente só com outras mulheres eu conseguiria me sentir, de fato, ouvida, sabe? Pra conseguir fazer esse projeto.
E quais são as suas referências nas artes? Onde você busca inspiração, por exemplo? Você estuda Frida Kahlo? Você vai para outras artes?
Eu amo ir para as outras artes, todas, eu amo. Eu acho que a arte, ela é um todo, assim, sabe? A arte, ela é várias coisas que despertam sentimento de uma maneira geral, assim, sabe? Se aquilo me desperta sentir e me faz refletir de alguma maneira, tem alguma coisa a ver com arte, sabe? Acho que a arte é tudo menos o que é apático, sabe? Então, eu busco muito, muito, muito inspiração em cinema, nas artes plásticas, em outras artistas, cantoras, em outros musicistas, em poesia, em vários lugares, assim, sabe? Tudo que me faz sentir, de certa forma, me ajuda a criar, muito.
Pois é, muito interessante, porque para quem não sabe, ela faz, como é que chama aquilo? São os poeminhas,
são,
né?
Os poeminhas! Nos stories, eu que faço, eu adoro. Inclusive, tava até pensando se eu não junto eles num livrinho daqui a pouco.
Olha.
Porque eu gosto
muito. Você tem editora
muito. Já, você viu? Olha lá, é verdade! Podemos conversar sobre isso, é verdade! Então, porque eu gosto muito, e eu comecei, na verdade, a escrever antes de eu começar a compor. Então, eu escrevia desde que eu era muito pequena, desde
você
que eu aprendi.
Você fazia diário? Como é que era,
sim,
a sua relação?
Tenho
como
muitos,
sempre foi a sua relação com a escrita?
Muitos diários. Eu tenho cadernos e cadernos infinitos, cheios de textos. E
você revisita?
Revisito e acho engraçadíssimo ver como eu pensava quando eu era criança. É muito legal. Mas eu sempre fui uma pessoa intensa, digamos assim, sabe? Eu lembro de achar escritas minhas de quando eu tinha 11 anos, que eu falava assim, gente, o que uma criança de 11 anos tá pensando isso, assim, sabe?
Uhum.
Justamente porque eu acho que sempre foi o lugar onde eu me senti confortável e em casa, assim, sabe? Eu nasci no Brasil, mas eu fui morar na Itália quando eu tinha 2 meses de idade, voltei pro Brasil com 11.
Você foi alfabetizada em italiano?
Fui alfabetizada em italiano. Então, até os meus 20 anos, eu tinha me mudado, assim, de casa umas 14 vezes.
Nossa.
Então, acontece que casa, pra mim, sempre foi muito arte de uma maneira geral, assim, sabe? Onde eu conseguia escrever, quando eu conseguia parar pra ouvir música. Os momentos que a gente visitava museus na Itália é muito comum. Eu estudava numa escola pública na Itália.
Uhum.
E na escola pública era obrigatório, no mínimo uma vez por mês, todo mundo ia ao museu pra estudar alguma exposição, alguma coisa assim. Então, sempre teve muito incentivo à arte. Eu sempre cresci muito vendo isso. Inclusive, um dos meus questionamentos pro álbum foi eu ter crescido nisso, nesse meio, né? Até os meus 11 anos, eu sempre tive muito incentivo à arte, essas coisas assim. E eu não sabia dizer uma pintura renascentista, né?
Mas como é que era essa experiência pra você? Era sensorial? Era visual?
Ai,
como é que você vivia essa experiência?
Eu não sei, eu me sentia...
Porque uma criança no museu é um olhar completamente diferente.
Eu,
né,
me sentia confortável, sabe? Era confortável pra mim, era como se naqueles lugares eu fazia sentido, sabe? E eu acho que é porque me fazia sentir, sabe? Então, eu nunca me dei, nunca me encaixei muito na sala de aula, nunca tive facilidade para estudar do método tradicional, sempre tive dificuldade com amigos, eu era muito bulinada quando eu era adolescente, sabe? Então eu sempre fui um pouco estranha. Sempre fui um pouco estranha. E a gente na adolescência acha isso ruim, né? Hoje eu acho incrível, eu acho maravilhoso. Que bom que eu sou estranha.
Que tem aquela questão do pertencer a alguma tribo.
Exato.
E você não se encaixa em lugar nenhum, né?
E daí eu me sentia mais confortável quando eu me entendia nessas coisas, sabe? Eu me entendi. E eu não sei, não, eu acho que até hoje eu não sei explicar o porquê, assim, sabe? Mas cantar pra mim é confortável, a música pra mim é confortável. Entrar num museu pra mim é revigorante, sabe? Tipo assim, eu amo viver aquilo, sabe? Então, acabou que eu vim parar aí mesmo.
A música é sua casa, né?
Então, é minha casa, chamar, exatamente.
Onde é a sua casa é a
me
música.
Me mudei um,
né,
monte, mas essa daí sempre ficou.